Preconceito, Erro e Ajuste. Em 1998, trabalhando na tradução de The Souls of Black Folk, inseri uma nota de rodapé explicando posição assumida pelo autor, W.E.B. Du Bois, pelo uso de forma preconceituosa da palavra judeu. Após acerto com seus editores, a edição comemorativa ao meio século da publicação, 1953, trouxe uma justificativa do autor para o uso que fez, reiteradamente, no texto, do papel de negociantes inescrupulosos, por ele rotulados como judeus. Passaram-se hoje mais de 10 anos de minha tradução. Neste período, vi meus 3 netos passarem pela fase das primeiras leituras, contando com minha entusiasmada participação, conduzindo-os a ler livros infantis e depois ouvir que me contassem suas versões do que haviam lido. Agora vem à tona debate sobre conteúdo preconceituoso nos textos de Monteiro Lobato. Naturalmente, apareceram opiniões apaixonadas contra e a favor de haver sido Lobato preconceituoso. Dessas opiniões, recolhi a do escritor e jornalista Moacir Scliar, publicada no jornal Zero Hora de Porto Alegre, assim: Monteiro Lobato foi um notável escritor. Seus livros, que primam pela imaginação e pela visceral ligação ao modo de ser brasileiro, fizeram a cabeça de muitos leitores, entre os quais me incluo. Mas ele não estava imune aos estereótipos de seu tempo. Uma nota do Conselho Nacional de Educação, CNE, aponta referências consideradas desrespeitosas em relação aos negros, no livro Caçadas de Pedrinho, 1933. E já em 1914, ele havia escrito para o Estado de São Paulo 2 artigos, Urupês e Velha Praga, queixando-se dos caboclos do interior, segundo ele, inadaptáveis à civilização. O texto de maior impacto falava do Jeca Tatu, tipo apático e preguiçoso, piolho da terra, versão humana dos urupês, plantas parasitas inúteis. Esta posição certamente refletia a frustração do próprio Lobato, que várias vezes vira fracassar seus ambiciosos empreendimentos agrícolas e que, portanto, precisava culpar alguém. Os textos tiveram repercussão, o personagem ganhou popularidade, mas Lobato veio a se arrepender disso ao ler o relatório Saneamento do Brasil, dos médicos sanitaristas Arthur Neiva e Belisário Pena, texto pioneiro que descrevia a espantosa miséria e a deprimente condição sanitária no interior do Brasil. Não eram poucos os brasileiros que sofriam de verminose, sobretudo a ancilostomose, que se acompanha de anemia, manifesta na palidez, o amarelão, e na perda de energia. A solução estaria no saneamento básico, água, esgoto, coleta de lixo, que então transformou-se numa causa, numa bandeira de luta. Para defendê-la surgiu a Liga Pró-Saneamento. Era a época das ligas. O termo implica uma união cimentada por patriotismo, não raro exacerbado. A essa causa converteu-se Lobato. O problema do Jeca Tatu, constatava-o agora, não era preguiça, era doença. Seu arrependimento apareceu na 4ª edição de Urupês, 1918, em que diz, dirigindo-se ao imaginário Jeca: Eu ignorava que eras assim, meu caro Tatu, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te fez feio, molenga, inerte. Tens culpa disso? Claro que não. Amigo de Cândido Fontoura, farmacêutico que criara o famoso biotônico, mistura de vários componentes, entre eles o ferro, que combatia a anemia, colaborou com ele escrevendo o almanaque do Jeca Tatu. Ali explicava de maneira simples como as larvas dos vermes penetravam nas solas dos pés descalços. Andar sem sapatos era a regra. Jeca Tatu e sua magra, pálida e triste família recuperaram a saúde com o biotônico Fontoura. O caboclo se transformou em fazendeiro rico, graças às botinhas e rigideiras. Escritores não são necessariamente sábios. Não estão livres de ideias equivocadas, como mostra o caso daqueles que aderiram ao nazismo e ao stalinismo. Mas daí a censurar obras, como pretendia a proposta apresentada ao CNE, vai uma distância grande, sobretudo porque censura sempre é condenável. Importante é fazer uma leitura crítica a partir de notas acrescentadas às edições originais e a partir, sobretudo, da escola. Proposta que Jeca Tatu, do alto de suas botinas, aplaudiria com entusiasmo. Isto foi no dia 9 de novembro de 2010. Nesse mesmo dia, mandei-lhe o seguinte e-mail. Caro Moacir Sclear, li sua crônica de hoje, de 9 de 11 de 2010, e já havia lido opiniões de um lado e de outro quanto à obra de Monteiro Lobato. Confesso que algum tempo atrás, lendo-o com os meus netos, procurando incentivar o hábito da leitura, senti-me muitas vezes desconfortável ante a releitura. Havia então bom tempo passado da leitura primeira. Agora, quando veio à tona a questão, me lembrei de W.E.B. de Bois, por muitos considerado como o pai da intelectualidade afro-americana. De Bois produziu intensamente, e dentre sua obra está The Souls of Black Folk, que continua sendo best-seller mais de um século após sua primeira edição, 1903. Pois de Bois fez nesse livro referências desabonatórias a judeus russos. Como veio a ter uma longa vida, chegando próximo ao centenário, teve tempo, na edição comemorativa do cinquentenário de The Souls, de corrigir, ele mesmo, suas preconceituosas palavras. Monteiro fez isso, aprendi em seu artigo, com relação ao Jeca Tatu. Talvez em algum momento, se vivo, o faria também, com o que me incomoda e desagrada a muitas outras pessoas que o leem na atualidade. Voltando a de Bois, ele alterou sua posição após discussões com seus editores, acordada em uma nota explicativa no livro. Não seria uma boa política os editores de Monteiro, de agora em diante, fazerem o mesmo, ainda que sem sua impossível permissão, mas considerando a condição praticamente didática, e aí a relevância, como sua obra é usada no Brasil. Cordialmente, José Luiz P. Costa. No mesmo dia, Moacir respondeu: meu caro José Luiz, muito obrigado pelo e-mail. Estou inteiramente de acordo com tua posição. A solução é uma apresentação crítica de Lobato, situando o escritor em seu contexto. Isto certamente resolverá o problema. Abraços, Moacir.